Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Eu sou a Jussara Nascimento, esse é o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Agradeço a todos que sintonizam na nossa rádio, que acompanham a nossa programação e que vem nos permitindo crescer na programação e na audiência da nossa rádio e da nossa cidade. Para todos, uma boa tarde. Hoje eu tenho uma convidada muitíssimo especial. Olha só que graça, gente. A doutora Karine Piazzetta veio nos dar a ilustre informação sobre o que tem acontecido no mundo acadêmico e no mundo do feminismo. Primeiro de tudo, boa tarde, Karine. Que bom que você está aqui conosco.
Boa tarde, Jussara. E boa tarde a todas as pessoas que estão prestigiando o programa. E é muito orgulho de estar escutando hoje essa terminologia doutora, que faz tão, é tão significativo e tão importante estar demarcando esse espaço. Ainda mais esse mês aí, do mês de março, mês das mulheres.
Pois olha, quando eu te convidei para vir para cá, foi porque nós estivemos aí uns 20 dias envolvidas com a construção do 8M, que para nós é muito importante. Várias lideranças da frente feminista estavam envolvidas. Teve também o preparatório desse evento, e muitos coletivos estavam reunidos, de uma pluralidade incrível, de vários municípios da região metropolitana, de vários sindicatos. E logo em seguida nós tivemos o seminário Mulheres que Transformam. Mulheres que Transformam, que aconteceu na Livraria Vertov. Aí veio o 8M tivemos comemorações na Câmara, lançamento da cartilha contra a violência da mulher. E ontem, mas nada, as meninas e mulheres cientistas na UFPR. Foi lindo, na sua organização, na sua produção, junto também. Eu falei, bom, nada melhor que Karine para contar um pouquinho do que foi cada uma dessas construções e para a gente também agradecer todas as mulheres dos coletivos, porque foram muitos coletivos. Até gostaria que você me lembrasse alguns, é difícil lembrar todos, né?
Nossa, é muito difícil, porque até a gente pode não falar o nome e aí a pessoa se sentir não agraciada. Mas, assim, reforço o que você comentou. A gente está, não só esses 20 dias, mas, assim, a Frente Feminista de Curitiba e de região metropolitana, ela está desde o ano passado trabalhando com essa questão da construção da organização do 8M. É algo assim que é muito bonito, porque a gente não é nada imposto, não é nada colocado, assim, é uma conversa coletiva, é uma pluralidade de mulheres, de vozes, de todas as faixas etárias, essa a forma que as mulheres se encontram. Tem diversos coletivos feministas radicais, feministas não radicais, feministas nos sindicatos, assim, projetos de extensão, diversos partidos, né? Porque daí é um encontro apartidário, que as mulheres, elas sentavam todas um dia na semana, né? A gente até não fala muito por causa para proteção de algumas mulheres, né? Para nos também proteger, né? Também. Porque a gente sabe disso. E, assim, é uma honra estar participando, ser uma dessas lideranças, que a gente tem muita liderança em Curitiba e na região metropolitana.
Pois é, falando dessa questão das lideranças, algumas dessas lideranças já estão aí presentes há mais de 3 décadas. São mulheres que nos ensinam muito sobre a construção de sindicato, sobre GT de trabalho, sobre a metodologia de como trabalhar assim, a escuta, porque todas chegam com uma ansiedade muito grande de expressar suas necessidades, suas pautas, né? E as mais velhas, vamos falar dessa forma, elas têm a sabedoria de escutar e de fazer encaminhamentos. Isso tem sido um grande aprendizado. Também tem a força jovem. A força jovem, que é muito importante. Sim. E aí, assim, a gente encontra nesses coletivos a sabedoria, né, da maturidade, e a energia e a vitalidade da juventude, que vai na frente também fazendo grandes enfrentamentos. E na hora do diálogo, com tantas pautas distintas, a gente conseguir filtrar o que é prioridade, né? O que que se deve falar nesses dias de luta? Porque as pessoas pensam que é uma celebração Dia da Mulher. Não, é um marco para a luta. E ele não começa no 8 e não termina no 8. Ele tem a continuidade de 365 dias. Esse ano é bissexto, 366.
Sim, a gente percebe que além dessa faixa etária que a gente vai encontrar, a gente também tem que lembrar que tem as mulheres com que tem a capacitismo, né, as trans, né, esse LGBTQI+, né? A gente tem que abordar tudo isso. E nesse universo maravilhoso da pluralidade das mulheres, né, de todas as suas versões e todas as suas faixas etárias, a gente tem que perceber o quanto é necessário a gente colocar essas pautas. E esse ano, assim, foi algo muito forte, muito potente, porque a gente foi falar, assim, a gente, até nas discussões, quando a gente, cada semana tem uma abordagem, tá? Sabe, Jussara? E cada discussão vai crescendo. E, assim, a gente tem que ter essa escuta. Você tem que perceber que a voz das mulheres com experiências, elas vão te ajudar, as meninas e mulheres novas, a também acelerar esse processo. Por quê? Quanto mais a gente ficar pensando assim, a gente que é novo, a gente tem que lembrar também que já passaram por isso, já tiveram essa fase. As mulheres, é uma honra, aliás, você envelhecer, né? Hoje em dia a gente sabe que não é fácil, ainda mais para nós mulheres, né? E até reforçando esse 8 de março, quando o surgir dele foi algo muito violento, algo assim que as mulheres, assim, foram literalmente queimadas, né, naquele período. E hoje a gente está lutando para melhorar a qualidade de vida para todas as pessoas, né? Algo que me chama muita atenção na frente feminista é essa questão, assim, eu como vejo, porque eu sou uma feminista que vejo que todas as pessoas são iguais. E quando a gente conversa e quando você vê que tem pessoas que nessa produção são mulheres que fazem, porém, quando vai o ato em si, a gente vê que vem a cidade, vem pessoas, tanto criança como homens, adultos, senhores, que vêm participar desse movimento, né? Foi muito... Esse ano a gente tinha vários GTs, porque tinha uma pluralidade de facetas, de ementas. A gente queria abordar todas. A gente sabe que todas são importantes, têm grande relevância, e todas as mulheres precisam. A gente teve o ato da Palestina, né, que foi algo assim muito significativo. Teve o ato das mulheres indígenas, que foi algo assim que a gente sabe que a violência está muito forte, né, ficar. Daí vem uma questão assim que até talvez a gente tenha que ter outro momento e é até para falar sobre isso, né, que é essa questão de violência que não é só aqui na cidade, como estão acontecendo em algumas comunidades. E esse alerta que nós mulheres, né, você que está ouvindo a gente, que a gente quer alertar, que a gente está aqui, a gente quer o quê? A gente quer viver, a gente quer ficar bem. E até, ó, olha que lindo o nosso mote desse ano. Por uma cidade que nos mantenha viva e um território que nos pertença. A gente quer que a cidade nos pertença, mas o pertencer da cidade é que a gente tenha o direito de ir e vir em todas as suas possibilidades. É isso que as mulheres e todas as faixas etárias querem. Claro, ressaltando, quando a gente é jovem, a gente tem vários movimentos, né? E quando a gente está nesse... quando tem a questão da experiência, também temos vários movimentos, também que temos as necessidades. E é isso que acontece nessa frente feminista, quando a gente vai se reunir. As mulheres ficam uma média de 2 horas na reunião, falando, conversando, para a gente ter um diálogo muito consciente e produtivo para ver qual que é a melhor versão para chegar ao 8M, que foi lindo, aliás, né?
Se tratando de grupos de trabalho, tem grupo de cultura, arte urbana, tem o grupo falando sobre a questão do aborto, tem o grupo falando das mulheres palestinas, uhum, né? O grupo das mulheres indígenas, das mulheres negras, as mulheres LGBTQIA+, as mulheres camponesas estavam presentes. Mas uma das coisas que me surpreendeu, que eu não tinha me dado conta, foi uma faixa muito grande. Cuca está aqui. E aí eu não sabia quem era o Cuca. Eu tive que me informar que Cuca é um diretor de futebol que foi punido fora do país. Está dirigente do Atlético e ele foi punido por estupro de vulnerável, uma garota de 13 anos. E muitas coisas a gente não sabe, porque esse senhor, esse fato faz 40 anos e ele continua impune. Então, a impunidade, a violência infantil, a violência doméstica, a violência contra a mulher, o abuso de crianças, o feminicídio, o lesbocídio, são algumas das pautas prioritárias da frente feminista. E isso, assim, ficou definido por todas essas mulheres, não só pelas lideranças sindicais, não só pelas lideranças de coletivos, mas num fluir das vozes de todas. Né? Porque as faixas saíram em vários lugares e vieram de várias frentes diferentes, mas elas tiveram coesão do que seria dito. Né? Então isso eu acho muito bonito, essa união, que mesmo que tenha um diferencial partidário, porque é multipartidário, tem um diferencial ideológico, mas na hora da luta e na defesa dos direitos das mulheres estão todas unidas.
Sim.
Elas podem até não concordar em muitas coisas umas com as outras, mas na hora da luta estão todas unidas. Isso é lindo.
A gente tem algo em comum, todas. Somos mulheres. E esse ser mulher, a gente sabe que mesmo a gente estando no século XXI, a gente percebe algumas fragilidades por causa da cidade e por causa do nosso território, que é o corpo, né? O corpo é um território. E a mulher, assim, ser mulher em todas as suas fases, pode ser criança, pode ser uma adolescente, pode ser uma jovem mulher, uma mulher adulta, uma mulher que está quase entrando a melhor fase, né? E também tem na melhor idade, que é uma faceta que hoje a gente está vendo que está mudando. E a gente percebe que algumas pautas, até essa pauta que se comentou, elas foram da faixa das mulheres da torcida, ela foram colocadas quase nessa semana, que foram um grupo espontâneo que foi das torcedoras desse time, por causa delas se protegerem. A gente percebe que as torcedoras, quando elas vão falar na frente feminista, quando mulheres que torcem para futebol, tudo, até eu tenho também em casa, tem uma jovem torcedora de 12 anos, né, que tem a influência da tia, tudo, e do meu pai. Então a gente percebe assim, a mulher também quer ir no estádio ser protegida. Ela quer ir no estádio para assistir o jogo e ficar lá de boa. E é isso. Então, quando as mulheres foram lá falar, elas foram alertar uma situação, né? E o ato também que fortaleceu até a das mulheres indígenas também foi a mesma situação. Elas também fizeram um ato para alertar o que está acontecendo nas comunidades indígenas da nosso Paraná. E nem é aqui só da região. A gente teve a oportunidade de trazer diversas mulheres de várias etnias indígenas para fazer o ato. Foi um momento lindo. Foi bem no horário, quase, que acho que você estava em trânsito, sabe, Jussara?
Eu tentei falar com você, não foi, Mig? Mig é testemunha. Que eu tentei, a gente estava aqui no estúdio com a vereadora Jorge. E nós tentamos falar contigo, porque a gente sabia que você estava no cerimonial.
Sim.
Falei, bom, vamos tentar falar com Karine, que está lá no cerimonial, na Praça Santos Andrade, para tentar passar uma informação para o público. Que bom que você pôde vir hoje.
Obrigada.
Assim, contar um pouquinho do que foi essa programação também, como ela foi recebida pelo público.
Sim, a gente viu que o 8, parece até que a gente foi saborizado, sim, no começo, nesse final da tarde, assim, aí vai ficar meio simbólico, mas a gente sabe que as mulheres que vieram antes, até uma chuva, sabe? Essa chuva de lágrimas que com certeza foi as mulheres sabendo que esse fortalecimento. Teve a chuva que a gente tava assim, as pessoas estavam até pensando, ah, não vai dar certo, mas depois foi lindo porque parou, e a gente teve essa produção, e foi bem nesse horário que estava acontecendo, e a gente não conseguiu, porque a gente estava resolvendo algumas situações da pré-produção, que tinha até a oficina das meninas, da capoeira, né, e que estavam fazendo atividade, ver como que ia ficar a nossa DJ, que estava fazendo
DJ a... DJ que estava presente.
Isso. E tá, para também um ato mesmo, até para ter o microfone e tudo. Então, quando a gente faz, organiza um ato, uma atividade, a gente tem que pensar em todo esse processo, esse cuidado. E a frente feminista, aliás, todas as mulheres, assim, ó, mulheres, eu parabenizo cada uma de vocês. Sem vocês, ó, com certeza o 8M 2024 foi maravilhoso, por causa de todas que tiveram na pré-produção, na produção e pós-produção, porque a gente tem, assim, mulheres que ficaram mobilizando a comunidade para estar nesse 8, mulheres que ficaram na segurança. Não sei se você sabe, mas assim, a gente faz todo esse cuidado com as nossas, né, com as, todas as pessoas que estão ali, para ver, para ter a segurança, para não ter problema de acidente, de violência, né, que a gente sabe que pode acontecer. Uma cuida da outra para ter esse cuidado mesmo de viver bem. Tá? De viver bem em uma cidade que nos pertence.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.